Nós vamos falar sobre educação. A nossa conversa agora é com a pedagoga Daniela Matias Zanoni, que é graduada em Educação Transformadora. Estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. E vamos falar sobre defasagem de aprendizado na pandemia. Como recuperar? Olá, Daniela. Muito boa tarde.
Olá, boa tarde. É uma alegria, uma satisfação poder estar aqui falando com vocês. Eu falo de um município de Nazaré Paulista, do estado de São Paulo, interior do estado de São Paulo, um município de 18 mil habitantes. Nós estamos aí com a retomada do ensino presencial desde o dia 31 de janeiro, com uma expectativa muito grande de todas as nossas crianças, da nossa comunidade, dos nossos profissionais com essa retomada. Havia uma expectativa muito grande com esse retorno e um preparo de todos os nossos profissionais para acolher e receber nossas crianças.
Daniela, qual a relação do seu trabalho com Maringá?
A minha relação com Maringá é uma relação que está se estreitando a partir dos fóruns que nós estamos participando da Undime, nós estamos participando de fóruns nacionais e estaduais e acompanhando esse processo de retomada do ensino em todo o nosso país. E destacando aí o quanto é importante as nossas escolas estarem abertas para acolher e trabalhar as lacunas de aprendizagem que se fizeram em quase 2 anos de ensino remoto ou híbrido. E nós sabemos o quanto a rede municipal de ensino do nosso país tem um compromisso com as nossas crianças. Hoje, os dados apresentados pelo Todos pela Educação, dados do IBGE, nos mostram que mais de 40,8% das nossas crianças estão com uma defasagem enorme em alfabetização. Então, isso é um compromisso muito grande. Saiu um dado hoje que mais de 2 milhões de crianças não foram alfabetizadas na idade certa. Então, nós temos aí dados que mostram que as nossas crianças da rede pública tiveram menos oportunidades ao acesso ao ensino à distância e ao ensino remoto. E isso coloca para nós, gestores públicos municipais, um grande desafio na formação das nossas crianças, na busca de novas estratégias de ensino.
Esse número que você deu, 40,8% de crianças que não foram alfabetizadas, é isso?
Isso é um dado...
Da rede pública ou considerando também a rede particular?
Considerando todas as redes, é um dado do IBGE, dessa Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, e ele é estudado pelo Todos pela Educação e nos mostra que este ano é um ano imprescindível de repensar as políticas públicas voltadas para a educação. Nós estamos aí com o Fórum Nacional, chamando os municípios para a Conferência Nacional de Educação, que são as CONAIs. E o principal tema são os planos municipais de ensino e a escola do futuro. Como repensar a educação e recompor a aprendizagem das nossas crianças. Nós não podemos falar que vamos recuperar, nós não temos como recuperar aquilo que não foi aprendido. Nós temos que revisitar esse currículo, revisitar as estratégias de ensino e recompor a aprendizagem. Eu vejo que existe um desafio muito grande para os gestores municipais, para fazer planejamento, licitação, contratação de profissionais e preparar a formação continuada dos profissionais em exercício. Porque nós vamos receber crianças no ciclo de alfabetização do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental que não vivenciaram a educação infantil, porque muitas famílias não matricularam as crianças nesses últimos 2 anos. Algumas crianças chegarão no terceiro ano do ensino fundamental sem ter vivenciado a alfabetização. E as crianças chegarão ao quinto ano sem terem completado esse ciclo. Então, os tempos de aprendizagem estão muito distantes. E como aproximar esses tempos de aprendizagem? Como dar ao professor suporte para trabalhar esse currículo, esse conteúdo, visando promover felicidade, bem-estar às nossas crianças?
Bom, então quer dizer que esses 2 milhões de crianças que não foram alfabetizadas nesse período de pandemia, elas vão começar do zero agora?
Vão começar do zero. E nós percebemos que as crianças mais vulneráveis, as crianças que tiveram menos acesso, elas são as que terão maiores defasagens. E a gente vai comprometer toda uma geração. A gente pode comprometer as próximas gerações. Hoje eu tenho dados aqui no estado de São Paulo de índice de evasão no ensino médio cada vez mais crescente. E como se a gente não concluir ou não criar estratégias de alfabetização do primeiro ao quinto ano, as chances de sucesso escolar dessas crianças ficarão comprometidas nas próximas, no ciclo do Fundamental 2 e médio. Porque uma criança que chega ao Fundamental 2 sem estar alfabetizada, ela não vai se sentir segura para estar ali, cursando o ensino após, aos 11, 12 anos de idade. Então, eu vejo como o maior compromisso das redes é trabalhar o acolhimento desses profissionais, a formação continuada desses profissionais e o acolhimento de nossas crianças. E esse acolhimento se faz com revisitar todas as estratégias de ensino. Tudo que foi pensado no Programa Nacional do Livro Didático, tudo que foi pensado no currículo, com base na BNCC, na estruturação curricular, vai ter que ser revisitado. Hoje, não dá mais conta você pensar num currículo seriado, porque nós temos crianças na mesma sala com diferentes tempos de aprendizagem. Uhum. E como acolher esses tempos? E como ter um olhar sobre isso? Eu vejo que nossos professores estão empenhados e dedicados com esse retorno, mas eles estão com uma inquietação e com uma preocupação de como aproximar esses saberes, de como trabalhar com essas lacunas de aprendizagem. Então, nós temos que ter um olhar atento sobre esse professor, acolhê-los em suas preocupações, em suas deficiências, para preparar esse ensino, esse currículo, para que ele possa ter um olhar e acolher essa criança. Então, o olhar sobre a criança se faz imprescindível, se faz de fundamental importância. Eu percebi aqui também, eu destaco que muitas redes ainda se preocupam com os protocolos sanitários. Eu vejo que nós já entendemos muito bem o quanto isso salva vidas, o quanto o uso de máscara, o protocolo sanitário, a higienização, o monitoramento de casos, isso tudo, nós já vivenciamos 2 anos para preparar tudo isso. Agora, o foco principal da retomada é a promoção da felicidade, da segurança e do bem-estar das nossas crianças.
Uhum. E como
garantir isso?
E como se faz esse acolhimento, né? Para se recuperar, você disse que não é possível recuperar, né? Mas para recompor, então, o aprendizado, as crianças vão precisar de mais tempo na escola? O que exatamente?
Eu vejo que quando a gente chama uma CONAI, né, uma Conferência Nacional de Educação, o Fórum Nacional vai chamar os municípios para rediscutir o Plano Nacional de Educação, é uma provocação que nós fazemos a um repensar de todo um país sobre a educação em tempo integral. Nós não temos financiamento no país e que chegou até os municípios que dêem conta da ampliação da jornada em tempo integral das nossas crianças, porque a gente precisa ofertar a ela muito mais do que tecnologia. A gente precisa ofertar a ela espaços e tempos de convivência que vão além do uso de um ensino com tecnologia. Porque eu percebi que nesse momento que ficamos com o ensino remoto ou híbrido, o foco foi na tecnologia, mas as crianças não precisam da tecnologia, elas precisam muito mais da convivência, muito mais da interação e da troca de saberes entre as crianças. A gente percebeu que ampliou-se, todos os estudos falam que ampliou-se os índices de depressão, de estresse, E também ampliou-se a necessidade do convívio. Muitas famílias se fecharam e muitas famílias tiveram dificuldade até de acompanhar esse ensino que foi ofertado de forma remota para essas crianças, porque elas também não tinham esse conhecimento. Nem todas as famílias possuem condições de acompanhar esse desenvolvimento e esse ensino que a criança teve a oportunidade de receber em casa. Então, eu vejo que um dos principais compromissos do nosso país é ampliar a jornada em tempo integral e dar a ela uma formação integral em diferentes áreas, não só o cognitivo, mas o social, o cultural, o artístico, que se faz também no contraturno escolar.
Uhum. Bom, a gente ouviu de muitos especialistas informações como, por exemplo, que o Brasil foi um dos países que mais tempo ficou com escolas fechadas durante a pandemia, né? Houve aí talvez um erro de avaliação sobre a importância do ensino presencial?
Eu vejo que no primeiro momento, né, por volta aí do dia 16 de março de 2020, no estado de São Paulo, houve todo um movimento, e eu vejo que o país todo se mobilizou por não conhecer a como que o vírus se movimentava, como lidar com a pandemia. E naquele momento, para salvar vidas, para se proteger as crianças e todas as pessoas, o principal compromisso foi com o isolamento social. Então, eu vejo que não há um erro, mas foi uma estratégia a única que se sabia. Ao tempo que isso foi mudando, foi se estudando, foi se conhecendo melhor como esse vírus se movimentava e como seria a melhor forma de pensar a educação, eu vejo que os estados foram repensando e foi dado autonomia para os municípios decidirem. Mas eu vejo que, enquanto compromisso federal, faltou um pouquinho de apoio do nosso governo federal em nos incentivar e nos apoiar com formação continuada, nos apoiar aí com estratégias de retomada do ensino presencial mais sólidas. Então, eu vejo que nós ficamos aonde se dão as políticas públicas de fato, que são no chão dos municípios e das cidades, tendo que tomar decisões com os comitês locais. Nós tivemos em todos os municípios, foram criados comitês de enfrentamento da Covid, todos os municípios na educação convocaram seus conselhos municipais de educação a discutir qual seria o melhor caminho, analisando o perfil de cada município. A gente não tem como comparar municípios com um território extremamente rural, sem acesso à internet ainda no nosso país, e municípios totalmente urbanos, ou já com a questão de mobilidade urbana, ou mesmo de acesso à internet mais garantido. Então, a gente fala de uma diversidade de um Brasil que era difícil pensar numa única estratégia que desse certo. Por isso que ficou aí, sobre responsabilidade dos municípios, buscar um melhor caminho. Mas eu confesso que eu senti falta de mais investimento e financiamento para que a gente pudesse evoluir e ter estratégias mais sólidas de ensino, tanto remoto como para pensar a retomada do ensino presencial. Eu vejo que houve uma certa preocupação, muitos foram conservadores nessa retomada gradual, mas eu confesso que foi até pela falta de investimento, financiamento, para estarem se preparando para melhor acolher e receber essas crianças. E eu vejo que esse ano é um ano esperançoso, aí é um ano que a gente já tem um entendimento melhor sobre a evolução da pandemia, sobre como fazer a gestão dos protocolos sanitários, para que a gente possa receber e, de fato, acolher esses tempos de aprendizagem de nossas crianças e dar a ela o direito de aprender, né? Se tem mais de 2 milhões de crianças no nosso país que não foram alfabetizadas, o momento é agora de pensar em estratégias no âmbito nacional e no âmbito local, que é onde as crianças vivem, é onde nós as conhecemos de perto, seus pais, suas famílias, suas comunidades, suas culturas, e é lá que a gente tem a chance e a oportunidade de promover saúde, bem-estar e qualidade de vida para elas.
E correr contra o tempo, então, né? A partir de agora.
Correr contra o tempo, ter fé e esperança, eu acho que acreditar que a educação tem esse poder de transformar e de mudar uma sociedade como um todo, e é de mão dadas que vamos seguir acreditando no papel que cada um tem, no papel de cada gestor, de olhar de frente, conhecendo a sua realidade, conhecendo o perfil da sua cidade, construindo estratégias sólidas, e se não tiver condições de construir, que ele busque ajuda, que ele vá buscar apoio na formação continuada, vai buscar apoio em materiais estruturados para se planejar novas estratégias, porque certo. A competência técnica se faz mais do que necessária nesse momento de entender as lacunas de aprendizagem, de entender os tempos de nossas crianças e de fazer o acolhimento socioemocional.
Certo.
Porque nós vivemos também um momento onde o distanciamento gerou angústias, tristezas e inquietações, não só na criança, mas também no adulto que estará com essa criança.
Tá certo. Daniela, muito obrigada pela entrevista, pelas informações que você trouxe aqui para a gente. Uma ótima tarde.
Obrigada, foi um prazer aí e agradeço a oportunidade. Boa tarde.
Nós conversamos com a pedagoga Daniela Matias Zanoni, ela é graduada em Educação Transformadora também, e falando sobre a defasagem de aprendizado na pandemia, né? Como recompor esse aprendizado que não foi entregue para as crianças durante a pandemia. 2 milhões de crianças que não foram alfabetizadas nesses últimos 2 anos.